Louvado seja o Deus que faz com que tudo coopere para o nosso bem. Essa é uma manhã em que Deus escolheu também para que cooperasse com o nosso bem, através da compreensão da palavra de Deus, através da meditação da palavra de Deus. Eu quero convidar você, então, a nós continuarmos meditando sobre isto que é muito urgente nos dias de hoje, a necessidade de nós nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Eu queria fazer uma oração antes que nós abríssemos no texto. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, pedimos pelo teu Espírito Santo, que é absolutamente imprescindível. Nós te pedimos pela presença, pela unção deste Espírito, nos conduzindo nesse momento da palavra. E que o Senhor possa a todos nós trazer crescimento, edificação, assim como já tem trazido. Nós sentimos a tua presença neste lugar e queremos que o Senhor continue manifestando a tua presença e trazendo graça, trazendo sabedoria, unção da tua parte, para que possamos ser todos edificados por meio desta palavra, em nome de Jesus. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus no capítulo 7. Essa é a segunda parte desta ministração. E o foco é este texto de Mateus capítulo 7, parte do Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus, e nos versos de 19 a 21 dizem assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, ou no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém, meus amados. É importante nós compreendermos que essa fala do Senhor Jesus se dá em um ambiente particular. Veja que, em Mateus no capítulo 5, onde acontece o Sermão do Monte, diz a palavra do Senhor que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Queridos, eu li esse texto do início do Sermão do Monte para alertar a você sobre o modo como eu gostaria de comunicar essa palavra nessa manhã. Na outra ministração, o foco foi olhar para fora. E é importante nós compreendermos que precisamos o discernimento de Deus, o discernimento espiritual, para vermos, assim como vimos na outra ministração, as entrelinhas, aquilo que às vezes está sendo dito, mas nós não percebemos, está sendo passado, mas está nas entrelinhas, está naquilo que é subliminar, né? Então, de alguma maneira, é importante que nós abramos os nossos olhos para as mensagens, mas também para as formas das mensagens, para o que está sendo dito, mas para o que está por trás do que está sendo dito. Hoje, eu não queria que o nosso foco fosse tão externo, eu queria, inclusive me incluindo nesta palavra, que nós pensássemos em nós. Eu quero pensar em mim hoje, quero pensar em você, quero que reflitamos se em algumas circunstâncias nós não estamos nos incluindo aqui neste texto. Eu quero então a sua máxima atenção neste sentido, que você não olhe para quem está do seu lado, no caso, a sua esposa agora, o seu filho, né, um amigo que de repente você lembrar quando ouvir algumas dessas palavras, que você pense em você, que você foque em você e reflita a respeito disso que nós estamos falando aqui. Dito isto, eu queria primeiro trabalhar alguns termos deste versículo chave aqui, que está exatamente ao fim dessa leitura que nós fizemos, que diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Essas duas palavras, essa mesma palavra que aparece repetidamente, ela tem um significado muito forte. Dizer naquela época que alguém é seu senhor, é dizer que é o seu dono. é dizer que é o seu, a palavra kyrios, que é a palavra grega para este termo, é uma declaração muito forte, é uma declaração muito séria, e uma declaração que quem dava era especificamente os discípulos de Jesus. Quem chamava Jesus de kyrios, quem chamava Jesus de dono, eram os seus discípulos, eram as pessoas mais próximas de Jesus. E aqui eu quero começar a chamar a sua atenção, porque às vezes nós lemos o texto, mas não entendemos o espírito do texto. Lemos uma profecia e não entendemos talvez o espírito da profecia. E aqui o que Jesus está falando é que ele quer comunicar aos seus discípulos. Nem todas as pessoas que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todas as pessoas que confessam o meu senhorio estarão ao meu lado. Nem todas as pessoas que vão dizer até isso, ou vão declarar que são minhas, serão de fato minhas. E é curioso que Jesus então com isso, ele prevê algo que traz uma credibilidade imensa à palavra de Deus. Imagine que se essa palavra, a que nós temos aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, e o próprio cristianismo não prosperasse, o cristianismo foi perseguido nos três primeiros séculos da era cristã, de forma absolutamente agressiva, constante, em muitos lugares. E se permanecesse tamanha perseguição, talvez o cristianismo não prosperasse. Até que num dado momento, então, o cristianismo passou a fazer parte, então, do próprio Estado romano, né? Um dos imperadores romanos se converteu ao cristianismo e assim a perseguição foi interrompida. Mas veja, se isso não tivesse acontecido, irmãos, nós não teríamos a possibilidade daquilo que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ou seja, se o cristianismo fracassasse, não era possível que alguém entendesse que seria vantagem dizer que Cristo é o seu Senhor somente para ficar bem na fita, né? Somente para ser bem visto. Então Cristo aqui, ele já prevê o sucesso da fé cristã. E é impressionante nós vermos isso, porque isso confere uma credibilidade à palavra de Deus. Jesus então prevê que, infelizmente, apesar da fama do cristianismo, esta fama então ia ser algo que seria um ponto de apoio para pessoas que se aproveitariam dela. O cristianismo então estaria famoso e algumas pessoas entenderiam talvez que chamar Jesus de Senhor é algo que seria vantajoso, né? Usar da submissão de Jesus seria uma forma de impressionar as pessoas. É curioso que eu lembro-me que na minha infância, nossa família cultivava muitas vezes, e eu aproveito aqui para fazer honras à minha mãe, uma mulher sempre fiel a Deus. Hoje é Dia das Mães e ela é uma das maiores referências de fé cristã, de persistência no Evangelho, de oração, de mulher de Deus que eu tenho conhecido, né? E então nós cultivávamos assuntos, coisas a respeito de Deus na nossa família, sempre conversamos, sempre nos reuníamos e falávamos de coisas de Deus, e isso forjou em cada um de nós um desejo de sempre nos nossos ambientes, fora do ambiente familiar, proclamarmos a palavra de Deus, e muitas vezes encontramos oposições. Eu me lembro que na escola eu passei por muitos problemas, perseguições realmente, alguns colegas que me diziam, olha, você tem que parar de falar dessa coisa aqui. Eu já fui ameaçado até por um daqueles fortões de escola, né? De quererem, sabe, me bater por conta disso. Eu me lembro que certa vez, um pouco mais, não mais na infância, mas na adolescência, nós estávamos com um grupo numa viagem missionária e alguns dos que estavam conosco nos relataram o fato de que eles ficaram dentro de uma casa com pessoas ao redor ameaçando apedrejar, né, aquelas pessoas, né, aqueles irmãos que estavam ali pregando o evangelho, jogando pedras na casa e ameaçando: se vocês saírem daí, nós vamos jogar essas pedras em vocês, saiam daqui porque vocês não são bem-vindos. Eu estou falando de alguns fatos simples em que, de alguma maneira, nós, no momento em que o evangelho crescia aqui na nossa nação, sofríamos muitas oposições. Mas o momento que nós vivemos agora é um momento em que talvez Jesus tenha previsto, um momento em que ser de Jesus é pop, ser de Jesus é até interessante, porque você alcança um certo respeito das pessoas, né? As pessoas dizem: ah, é bom que ele é crente, tornou-se inclusive uma fala muito comum, e você não sofre maiores retaliações por conta da declaração da sua fé. Mas perceba, queridos, que é sobre isso que Jesus está falando. Nem todo mundo que diz "eu sou de Jesus" é de Jesus, nem todo mundo que considera, e veja que Jesus previu isso, este é o sentido dessa profecia, que muitas pessoas entenderiam que era vantajoso falar: "Senhor, Senhor, eu sou de Jesus, Jesus é meu dono, Jesus é meu mestre", mas nem todas as pessoas teriam realmente Jesus como dono das suas vidas, dono dos seus passos, dono dos seus caminhos. Nem todo que diz "Senhor, Senhor", de fato considera Jesus ou tem ao Senhor Jesus como Senhor na prática. Olha o que Davi diz no Salmo 12: "Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios, quem é Senhor sobre nós?" É muitas vezes a forma como as pessoas vivem hoje, um excesso de autoconfiança na sua forma de dizer as coisas, de argumentar as coisas. E aqui eu chamo a atenção, porque nós que pregamos a palavra de Deus, e acredito que essa não seja somente não é somente um trabalho daqueles que são pastores, mas de todo filho de Deus, que tenha cuidado de não ter muita confiança naquilo que tem capacidade de dizer, e não esteja completamente calcado na dependência de Deus e numa coerência com a sua própria vida. Isto nós compreendemos aqui quando falamos do Senhor, Senhor. Vamos para a segunda parte do texto, que diz assim: "Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai." Vamos pensar nessa vontade do Pai. Meus amados, você gostaria de ser bem tratado ou você gostaria de ser respeitado? E são duas coisas diferentes. Nós temos, às vezes, em ambientes formais, principalmente em ambientes públicos, tratamentos pronominais, né? "Vossa Excelência", "Vossa Senhoria". E nem sempre nesses lugares onde esses bons tratamentos, eles são oferecidos, ou esses tratamentos corretos, formais, o respeito entre os indivíduos é compatível. Já reparou isso? Às vezes é "Vossa Excelência" e depois um distrato. É isso que nós vemos em muitos momentos. Então, o que é melhor? Que alguém te forneça ou te trate de forma bem caracteristicamente formalizada, com um bom título, ou que você de fato seja respeitado? É sobre isso que Jesus está falando aqui, que muitas e muitas vezes nós consideramos, né, o Senhor na sua grandeza, no seu poder, falamos a respeito dele. É o que faziam os líderes religiosos antigamente, que proferiam o nome de Deus, falavam em orações muito bonitas a respeito desse Deus, mas o coração deles longe do Senhor, totalmente comprometido consigo mesmo, com os seus próprios desejos, com os seus próprios pecados, com os seus próprios projetos, e completamente desvinculados da vontade de Deus, dos projetos de Deus, daquilo que Deus ama, daquilo que Deus quer. E nesse sentido, você gostaria que alguém descomprometido com você dissesse ser comprometido? É sobre isso também que se trata. E olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 5. Saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder, o seu poder, ou negando em algumas traduções a eficácia dessa piedade. Afaste-se também destes. Outro texto, queria que lêssemos também, 2 Timóteo no capítulo 4, verso 3, diz assim: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Nós temos um cenário que o apóstolo Paulo traz muito claramente a respeito do nosso tempo. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que trata-se de hoje. E daí a imensa necessidade de estarmos preparados para vivermos essa situação com discernimento. Primeira coisa é a característica das pessoas do tempo de hoje, a arrogância. Veja, que este acesso à informação, todo mundo tem a informação, e eu costumo tentar diferenciar a questão da informação com o conhecimento, ou saber da sabedoria. E hoje, o fato de todas as pessoas terem acesso à informação, fazem que elas absolutamente entendam que devem falar sobre tudo, devem se expor a respeito de tudo, e se posicionam a respeito de tudo, e muitas vezes expressam nas suas atitudes, nos seus comportamentos, uma priorização do seu ego, né, da sua exposição a partir exatamente daquilo que elas querem conseguir. Isso tem a ver com uma competição muito grande. Isso tudo, veja, está na entrelinha, nas entrelinhas daquilo que Jesus previu, né? De que viveríamos um tempo muito competitivo e que faria com que as pessoas passassem a dissimular mais. Então, a dissimulação, ou seja, a política da aparência, a ideia de que você precisa investir talvez mais nisso do que no conteúdo, de que você precisa passar mais verdade do que necessariamente dizer a verdade, estas coisas elas estão previstas na palavra de Deus, e falam da qualidade das pessoas que receberiam mensagens e que também expressariam mensagens. Mas também fala da qualidade das pessoas que professam o nome de Deus e que, de alguma maneira, estão dentro de ambientes eclesiásticos, ambientes de igreja, e que não suportariam ouvir a verdade, que teriam uma imensa dificuldade de serem contrariadas, que ao ouvir algo que não era exatamente aquilo que encaixaria no seu ponto de vista, se sentiriam extremamente incomodadas. E por conta disso, seriam pessoas que ajuntariam para si, pessoas que falassem exatamente aquilo que elas gostariam de ouvir. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas é o que vemos muitas vezes, já que o ambiente individualizado da tecnologia nos faz ter a possibilidade de escolher aquilo que queremos ouvir. Então, necessariamente, é muito natural que as pessoas escolham ouvir aquilo exatamente que querem, e não aquilo que precisam. E nesse ponto de vista, meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você a ter um ouvido mais benevolente, a aprender a ouvir coisas que não são necessariamente aquilo que você gostaria, mas que muitas vezes nós precisamos. Os melhores amigos são os amigos que nos dizem coisas verdadeiras, coisas que nos confrontam. E eu quero dizer uma coisa para você: não existe melhor amigo do que Deus, não existe melhor pessoa do que o Espírito Santo que habita em você, e Ele muitas vezes nos comunica coisas desagradáveis, coisas que não podemos e não queremos ouvir. Então, de certo modo, meu querido, eu queria que você atentasse para esse detalhe, atentasse para isso, e mudasse talvez de postura caso isso necessite. John Wesley, certa vez, ele escreveu um sermão chamado The Unity of Divine Being, que quer dizer a unidade do ser divino. E lá ele fala a respeito de um fenômeno que aconteceria, que é o chamado ateísmo teórico. Veja que nós temos o ateísmo prático, que as pessoas que de fato não acreditam em Deus praticam, e o ateísmo teórico seria o que a falsa religião, o que o falso evangelho produziria no coração das pessoas. Produziria uma vida, segundo Wesley, que seria como um viver como se Deus não existisse. Um viver como se Deus não existisse, ainda que se fale no nome de Deus, se vive como se Deus não existisse. O escritor de Hebreus nos fala que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Então isso é perfeitamente possível a pessoas que de alguma maneira, por viver um cristianismo tão nominal, tão artificial, onde é mais importante postar do que experimentar, é mais importante que as pessoas enxerguem a minha espiritualidade do que essa espiritualidade ser de fato verdadeira. E isso pode ser uma vida que desconsidera a existência de Deus e a presença de um Deus. E o Senhor, nesse processo de dissimulação para algumas pessoas, passa a não significar mais nada. A vida comum torna-se, às vezes, uma vida imoral, delitiva. A pessoa tem um crentez, tem a fala, tem os trejeitos, vai nos lugares, relaciona-se com as pessoas, os amigos deles todos são crentes, mas ele já tem o coração longe de Deus. Não deixe que isso aconteça com você, meu querido. Olha o que diz a palavra de Deus nos advertindo. Efésios, no capítulo 4, 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,19: não apaguem ou não extingais o Espírito Santo. O que falta muitas vezes no nosso coração é um pouco de senso de sagrado. Senso de sagrado. Nós às vezes, por conta da revelação, da clareza de que nós somos íntimos de Deus, nós temos livre acesso ao Pai, isso está na Escritura, nós temos liberdade de entrar na presença de Deus. Nós, quando estamos nesse ambiente que você está, você tem que ficar bem à vontade, você está na presença do seu Pai. Quando você vai orar, você tem que entender que não é aquele Deus distante, é um Deus perto, é um Deus que cuida de nós, que é amoroso. Tudo isso tem que ficar bem claro, e a nossa relação tem que ser fluida neste sentido. Mas muitas vezes isso pode estar sendo confundido com falta de respeito, e perde-se muitas vezes a dimensão de quem é Deus. Quando eu disse agora, uma vida como se Deus não existisse, é uma vida em que você não considera que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele olha para a sua vida, que Ele olha para os seus atos, que Ele olha para as suas escolhas, e pode reprovar, e pode olhar para aquilo com ares de ira. Então, meu querido, eu preciso que você esteja atento para essa questão. Não é a intimidade que vai fornecer a você uma condição de agir com falta de respeito. Eu vejo algumas vezes pequenas atitudes que demonstram esse descolamento daquilo que seria o ideal dessa vida cristã, que é um equilíbrio entre essa intimidade e esse respeito. Pessoas que tratam objetos, por exemplo, uma Bíblia, e muito embora Deus considere como muito mais respeitoso que você obedeça a Bíblia do que você tenha uma Bíblia e a trate bem, né? um livro, né? que passa por uma gráfica e chega até você. Mas veja, de posse da ideia de que temos no meio de nós a palavra revelada de Deus, que nos traz os ensinamentos, que nos traz os posicionamentos. A gente trata de qualquer jeito, amassa, joga para um lado, faz uma coisa. Quer dizer, esse tipo de tratamento, irmãos, representa, às vezes simbolicamente, algo muito sutil que está acontecendo no coração da pessoa, que é basicamente entender aquilo não como algo precioso, não como algo importante, algo a ser, aqui devemos trazer um cultivo de respeito, de carinho, de cuidado. Será que a gente trata com carinho, a gente não trata dessa forma quem de fato, pense aí em uma pessoa, pense aí em alguém que amamos, em alguém que respeitamos, trataríamos assim de qualquer jeito? Então, eu acredito que às vezes essas pequenas coisas demonstram um certo descaso com as coisas de Deus. Isso muitas vezes acontece na nossa reverência, ou na nossa falta de reverência, na maneira como nós nos posicionamos num culto diante de Deus. Eu queria até chamar a atenção para vocês com o cuidado que nós temos de fazer um pouco caso, às vezes, de um culto como esse. Nós estamos na nossa casa, ainda com algumas limitações, e às vezes a gente fica de qualquer jeito, né? Lida com aquele momento de qualquer jeito. Será que isso muitas vezes não implica em uma certa falta de temor? Porque é isso basicamente que vai acontecer com aqueles que dirão Senhor, Senhor. Porque inicialmente talvez tenham dito Senhor porque consideravam realmente o Senhor, Senhor das suas vidas. Mas ao longo do tempo, o automatismo, ao longo do tempo, o costume, ao longo do tempo, o hábito, tornou-se o quê? Tornou-se simplesmente mais uma coisa na sua vida, e Deus não pode ser mais uma coisa na sua vida, e a palavra de Deus não pode ser só mais um hábito, e a oração não pode ser simplesmente mais um momento que você gasta, e isso precisa ser diferente. Deus requer o primeiro lugar, requer a primazia, inclusive do que há de melhor em nós, é o nosso entusiasmo, a nossa vontade, o nosso desejo. O Espírito Santo, meus queridos, é uma pessoa sensível da Trindade, e ele habita em nós, e é preciso você atentar para isso, que a diminuição do respeito, do temor, gera ofensas e mais ofensas a esse ser sensível, e pode gerar uma dureza no seu coração. Cuidado com isso. Olha o que diz a Escritura em 1 Timóteo 4:3, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão, apostatarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. São pessoas que ao longo do tempo foram sendo endurecidas. E o que é que causa essa rigidez? A falta de consideração do temor de Deus. A falta de consideração de que você precisa estar com olhos respeitosos para Deus. Ao longo do tempo, o costume, os hábitos acabam tornando uma pessoa dura de coração. Segundo lugar, respeito a Deus, irmãos, e respeito à presença do seu Espírito em nós, é o sinal de uma verdadeira vida espiritual. Olha o que diz o Salmo 119, vou ler dois textos desse Salmo maravilhoso, Salmo 119, que fala sobre a palavra de Deus. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Salmos 119, verso 20. Agora, Salmo 119, 120, é o que diz: o meu corpo, preste atenção a isso, o meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. Olha como é essencial para uma vida espiritual, que de fato nós consideramos como uma vida espiritual verdadeira, plena, observância, de forma temerosa, respeitosa das coisas que Deus quer. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É isso que Jesus diz. A minha carne estremece, dizia o salmista. Nós precisamos sentir isso, irmãos. Olha, eu tremia comigo mesmo antes de trazer essa palavra para os irmãos, porque é algo que nós precisamos considerar com muito carinho, com muito cuidado, com muita verdade. Até que ponto nós sentimos mesmo quando estamos errando diante de Deus? Até que ponto nós sentimos mesmo quando nós estamos desagradando a Deus? Ou se são coisas que passam despercebidas e a gente joga na conta da advocacia de Cristo, né? Ele é nosso advogado, ele está lá, e ele é muito competente. Será que é esse tipo de atitude que o Espírito de Deus que habita em nós, quer de nós, do nosso coração? Terceiro lugar, é preciso estar sensível à voz desse Espírito. Olha o que diz Hebreus 1, capítulo 3, versos de 9 a 11. Assim como o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Eu quero chamar sua atenção aqui, meu querido. Resistir ao Espírito Santo é tentar a Deus. Resistir à voz do Espírito Santo é estar tentando a Deus. E com Deus não se brinca. Eles me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Aquele que não faz a vontade do meu Pai que está nos céus, não entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Meu querido, eu quero que o seu coração seja despertado nessa manhã, para a necessidade de você temer o nosso Deus. É fogo consumidor. O nosso Deus, ele se ira, e se ira quando pessoas tornam-se insensíveis à voz do Espírito. Se você está ouvindo a voz do Espírito nessa manhã, não endureça o seu coração. Volte-se para Deus. Deus nos chama ao conserto. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus também, no verso 12, de 3 a 6, diz assim: pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado, porque ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Meu querido, essa palavra eu estou dando para você é porque você é filho de Deus. Esta palavra eu estou ministrando para você porque eu sei que você ama Deus, mas talvez precise entender que Deus não passa a mão sobre a sua cabeça, que Deus é pai de verdade, que Deus é alguém que disciplina. Muitas vezes a gente fica só com essa visão um pouco romântica de Deus, e ela não representa quem de fato é Deus. Viver a vida como se Deus não existisse é o maior erro que você pode cometer na sua vida. Viver como se Deus não existisse, ou que não fosse quem Ele é, é o maior erro que você pode cometer na sua vida. Então, algumas recomendações. Primeiro, arrependa-se e tema a Deus novamente. Arrependa-se, em segundo lugar, e não queira somente fazer parte do clube de Cristo. Vamos parar com essa coisa de achar que vale a pena viver no ambiente da igreja pelos amigos. Vale a pena viver na igreja se você for igreja. Vale a pena falar que Jesus é seu Senhor se Ele for seu Senhor mesmo. Vale a pena dizer que é filho da verdade se compromete a dizer a verdade. Arrependa-se e tenha o Senhor como Senhor de fato e dono da sua vida. Arrependa-se, confesse e abandone o pecado, abandone o mundo, abandone a mentira, meu querido. Vão viver de verdade. Essa semana eu fui muito impactado com a biografia de Billy Graham. Eu vi um filme, documentário a respeito da sua vida, e numa das mensagens ele pregava um evangelho muito simples, muito simples, e multidões se rendiam ao Senhor. Eu tive a oportunidade ali de ouvir uma das suas palavras, e como todas aquelas pessoas também, me derramei em lágrimas. E ele disse assim: venha com Cristo mudar o mundo, venha com Cristo mudar o mundo. Eu fico imaginando como seriam interpretadas essas palavras de Billy Graham hoje. Naquele momento elas eram interpretadas como: venha revolucionar a sua própria vida, venha ser uma nova criatura, e venha também fazer com outros a mesma coisa. Hoje talvez essa palavra, pelo modo que nós vivemos, significaria, sabe, fazer um novo curso interessante, influenciar pessoas. E como o tempo vai passando e às vezes nós fugimos da essência das coisas, e é um risco que todos nós corremos. E o narrador diz uma coisa que eu acho que marcou muito. Ele diz assim: Billy nunca esqueceu de que a mensagem era maior do que ele, e passou sempre a dizer: está escrito, ou a Bíblia diz, exatamente para não começar a dizer aquilo que ele achava, ou ser seduzido demais pela aparência, por saber ou por achar que através das suas palavras ele seria aprovado. Que a prova não é o que você diz, mas se você faz ou não faz a vontade de Deus. Que nesse dia haja esse mesmo comprometimento com você. Você é maior, aliás, melhor dizendo, o que você representa é maior do que você. Quem habita em você é maior do que você. E você precisa viver com esta clareza. Você precisa se entregar a esta verdade. Tema a Deus, desvie-se do mal, entregue-se ao senhorio de Cristo. Faça da sua vida um espelho da glória de Deus. Honre a Deus, honre a palavra de Deus, honre ao Evangelho. Faça isso, meu querido, comprometa-se com isso, agora ou nunca, talvez. Faça isso agora, porque este é o momento em que o Espírito Santo fala com você. Então não endureça o seu coração, abra o seu coração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.